Olá, donas fifis! Bem-vindas de volta! Eu tô colocando a audiência desse podcast no feminino porque a audiência é formada majoritariamente por mulheres. 80% de mulheres. Então, homem, você que tá acostumado a gênero neutro ser sempre no masculino, apenas aceite. Apenas aceite. Não tem problema nenhum. Seja um homem feminino. Inclusive, eu espero que esses 20% de homens que escutam esse podcast sejam casados com 20% de mulheres que gostam de fofoca. Porque senão, vai vir com aquele papinho de essa conversa edifica o meu lar? E aí, qual é a resposta possível quando a pessoa lhe diz isso? O divórcio. É claro que é o divórcio. Bom, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que eu esqueci de dizer nos outros episódios e que é bom alertar é que eu falo muito palavrão. Eu falo muita coisa imprópria, então não deixe as crianças na sala. Use um fone, me ajuda a te ajudar. Quando a sua criança começar a falar arrombado no meio da aula online, eu não tenho culpa. Então fica aqui o alerta. Vamos usar um fonezinho, não vamos deixar as crianças ouvirem. Inclusive, isso me leva ao episódio de hoje, que é totalmente 18+. Se você tem menos de 17 anos, por favor, se retire. Ou não diga pra sua mãe que você escutou. Na história de hoje, eu vou falar sobre a solidão da mulher fogosa. Mentira, a mulher fogosa jamais está solitária. Eu só quis usar o meme mesmo. Mas hoje eu vou contar a história de uma mulher fogosa, Roberta. Roberta e Márcio. Roberta, como eu disse, era uma mulher que sempre gostou de sexo. Sempre gostou muito de sexo, de realizar fantasias, uma mulher fogosa, uma mulher que gosta da pegação. E ela sempre foi daquelas que gosta de manter dois ou três caras por ali, vai cozinhando eles, pra quando for mais conveniente. E por causa disso, por causa desse comportamento, ela diz que sempre tem muitas histórias quentes pra contar. E aí, ela me mandou a história dela com o Márcio. Ela trabalhava num escritório que ficava à frente de um centro cultural, onde tinha música ao vivo, algumas noites por semana. E aí ela começou a reparar num cara muito bonito que fazia show de voz e violão. Ele era um rapaz mais gordinho, que era um biotipo que ela curtia, que tinha umas mãos fortes de músico e que tinha uma voz muito bonita também. Toda quinta-feira ele estava lá tocando MPB, Clube da Esquina, Milton Nascimento, Olavo Montenegro, Belchior, aquele repertório bem voz e violão mesmo, que era o tipo de música que ela gostava, então já rolava um adicional de charme pra ele. Naquela hora do happy hour, que era mais ou menos a hora que ela saía do trabalho, ela ficava ouvindo ele tocar. Passou a ser presença constante naquelas noites em que ele tocava ali, e enquanto isso eles ficavam meio que se paquerando, trocando olhares, rolando um clima e tal. Só que enquanto ela estava paquerando com o Márcio, ela tinha uma história meio enrolada de outra cidade. Ela tinha um namorado que já tinha sido noivo dela, mas eles acabaram e agora eram namorados. Tinha sido daqueles namoros turbulentos que fica acabando e voltando o tempo inteiro. E nessa época, na cabeça dela, eles estavam separados. Mesmo assim, ela dava aquela alimentada na relação, né? Ficava conversando, dando corda, marcando de se encontrar. E como ele morava em outra cidade, No meio desses idos e voltados, às vezes era difícil definir qual era o status do relacionamento naquele momento. Márcio, por sua vez, era noivo. Mas músico, né, 75% das vezes é sem vergonha. Não é segredo pra ninguém. Roberta diz que nessas, ela se sentia um pouco culpada, porque ela não sabia o status do relacionamento dela, mas ela achava que estava acabado, mas ela não sabia se na cabeça do namorado dela estava acabado. Enfim, ela se sentia culpada, mas ela não estava morta. E continuava paquerando e estava ficando meio apaixonada por Márcio. Foi dando corda, aquela coisa proibida, né? E tal. Aí um dia ela estava lá sentada com os amigos, tomando uma cerveja. Ele veio, sentou, tomou uma cerveja junto e eles trocaram a MSN. Tá vendo? Eu falei que não era para pessoas menores de 17 anos escutarem essa história. Naquela época era a MSN que se usava. Já datei, né? Aí ele adicionou ela no Messenger e eles começaram a conversar. Essa conversa aí foi a mais fácil de iniciar, né? Vai que é por isso que músico é sem vergonha, porque já chega e faz: ah, quer dizer que você gosta de Oswaldo Montenegro? Sei o que lá, sei o que lá. Aí isso foi na época que Oswaldo Montenegro estava namorando Paloma Duarte. E ele gravou uma música para ela chamada Quando a Gente Ama. Procurem aí no Spotify que eu não sou obrigada a cantar, não. Mas falava tipo: me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma para falar. Combinava, né, com eles que estavam só trocando olhar de longe. Eu vou fazer uma playlist do podcast. Acabei de ter essa ideia. Assim vocês ficam sabendo qual música que eu tô falando. Vou colocar aqui na descrição do episódio. Bom, a partir dessa conversa, todas as vezes que ela chegava lá no Centro Cultural, ele tocava essa música. E ela o quê? Ficava bestalhada. Porque a pessoa fogosa também pode ser romântica, né? Tem nenhum problema. Onde ela fosse, que ele estivesse fazendo show, ele tocava essa música. Então a música foi se tornando a música dos dois. E ela foi ficando cada vez mais frequente em todos os shows de Márcio, inclusive os que não eram lá no Happy Hour, outros rolês que ele fazia. Barzinho, casa de show, ela tava em todos. O que não fosse festa particular, ela era certeza na beira do palco. Tieta e total. Enquanto isso, eles ficavam se paquerando, trocando olhares. Por enquanto, só isso. Até aquele momento, só isso. Aí um dia ele deu uma carona para ela depois de um show. Eles foram para casa dele, se pegaram em cima de uma mesa de sinuca, mas não chegaram às vias de fato. Ficaram só de amasso. E aí, mesmo assim, ela disse que foi uma coisa louca, uma coisa assim inexplicável. Aí outra vez ele foi na casa dela, que tava em obra. Aí eles se pegaram ali no meio de um monte de tijolos. O clima daquele jeito, já estavam loucos para transar, mas não tiveram a oportunidade de estar assim num lugar mais privado, e ela ficava com medo de ter um flagrante da namorada dele. Então eles estavam vivendo só de amasso. Segundo ela estava naquele ponto de olhar para ele e já sentir a cachoeira jorrar. Minha nossa. E aí a expectativa para dar só crescia. Mas ele só chegou junto mesmo, tipo, vamos, depois que acabou o namoro. Ela disse que foram 6 meses dela sonhando com esse homem, doida pra dar, e o negócio não rolava, não acontecia, porque tinha uma namorada. Quando ele acabou o namoro, ela foi lá no show dele. Outra coisa, porque músico é sem vergonha, né? Não precisa nem marcar o encontro. Ele já tá lá tocando, você já tá lá curtindo o show. E aí eu quero fazer uma observação: meu marido é músico, mas eu não tô falando dele, não, tá? Eis que eles estavam lá no barzinho num sábado, aí a amiga trouxe um recado. Márcio pediu pra você esperar por ele, tá bom? Tá bom, tranquilo, beleza. Nesse tempo ela não tinha carro, não existia Uber. Tempo do MSN, né, meu povo? Não tinha Uber. E ele tava sem carro no dia. Aí ela chamou um amigo taxista que costumava levar as amigas dela e ela pra cima e pra baixo, e eles tinham um acordo que só pagava no final do mês. Ela até fez um questionamento super pertinente nessa parte: como é que a gente tinha tanto dinheiro pra estar em festa e hoje tá todo mundo lascado com os boletos, né? Mas enfim. Aí ela esperou terminar o show, né? Chamou o um amigo taxista, entraram os dois no banco de trás, já naquele clima de pegação, o pobre do motorista constrangido, fingindo que não tava vendo, mas espiando pelo retrovisor, que ele não era besta também. Aí ele disse pra ela, né? Eu não aguento mais não. Leva a gente pro motel agora, falando pro motorista. Aí a nossa heroína fazendo a santa: você tem coragem? Você tem coragem? Mas e se a sua namorada aparece por lá? Aí ele: não, não vai aparecer não. Tô louco por você, gata. Te amo, meu amor, gata gostosa. Vamos lá. E foram. Aí aquela coisa, já entra no quarto do motel, tromba nas paredes, beija todo mundo ofegante, tirando a roupa selvagemente, voa botão, engancha brinco. Ela cheirosíssima, hidratada, arrumada, calcinha de renda, sutiã caprichado. Ele foi lá, tirou a roupa dela. Ela foi tirando a roupa dele, ansiosa, né? Doida pra ver o dito cujo pessoalmente, pensando nas loucuras que ia fazer. Se ele já tava naquele ponto, só se amassando, imagine transando de fato. E aí, quando ela abre a calça dele, que abaixa, ela tem uma crise de riso. Márcio estava de cueca pink neon. Sabe aquelas lycras que reluzem, que tem uns brilhinhos? Pronto, essa era a cueca de Márcio, só que neon. Tava lá ele, semi-nu, meio gordinho, com a cueca pink neon super apertada. E ele ficou sem entender por que ela tava rindo tanto. E ela numa crise que não conseguia nem falar. E ele: você tá passando bem? Tá acontecendo alguma coisa? Aí também depois a coisa evoluiu pra: ah, porque tem mulher que quando goza tem crise de riso, né? Eu achei muito boa a autoestima dele. Na cabeça dele, ela olhou pra ele nu e gozou, por certo. Enfim, acabou o clima total, né? E aí eles ficaram ali, fazendo as 3 horas, né? Comendo uma batatinha, tomando refri. Porque também se chamasse o amigo taxista com 15 minutos ia pegar mal. E aí eles foram embora sem que a Roberta explicasse por que da crise de riso. Depois disso, o clima entre eles foi esfriando. Ela passou a evitar as mensagens dele, ela parou de frequentar o rolê dele. Então eles ficaram sem se ver durante uns meses, depois de acontecido. Às vezes acontecia dela ir num lugar e ele tá tocando. E aí na mesma hora ele começava a tocar aquela música de Oswaldo Montenegro. E aí dava aquela pontinha de saudade, né? Do que nunca foi, do que podia ter sido. Mas aí ela disse que ficou aquela coisa meio maculada, aquela visão. Sempre voltava a visão dele com a cueca pink. Então não tinha clima pra ela, não rolava. E ele continuou provocando ela por uns 3 anos ainda. No meio desses anos, ela conheceu um outro rapaz, com quem eventualmente ela se casou. Mas ela trabalhava com eventos, então ela chegou a convidar Márcio pra tocar em alguns lugares. Sem segundas intenções. Assim, e nada aconteceu durante esse período. Mas ela acha que o marido sentia essa vibezinha que rolava e não gostava dele. Ela diz que no começo do namoro com o marido, eles também tinham esse relacionamento meio vai e volta, demoraram pra se assumir. E enquanto isso, ela também estava enrolada com o ex-noivo. Eu falei no começo que ela era fogosa e que ela estava sempre com os contatinhos. Ela diz que sempre foi assim, meio enrolada com o homem. E Márcio também estava enrolado lá com uma outra menina. Aí no meio disso tudo, num período que ela tava sozinha, num desses vai e voltas que ela ficou sozinha, ela foi pra uma festa. Um show de Edson Gomes, show de reggae. Ela tava lá, curtindo a vibe indescritível dela, aí ela sentiu aquela mão no ombro. Virou, aí era Márcio. Aí ele, eu acho que a gente tá se devendo essa aí, né? Aí ela concordou, eles foram pro motel, transaram finalmente, e ela disse que foi ótimo, sem sentimento, que ela já não tava mais apaixonada por ele. Mas tinha aquela coisa resolvida dentro dela, né? E aí ela disse que eles, depois que eles transaram, ficou aquele momento meio cena de filme de romance. Eles bebendo uísque, o gelo, aquela atmosfera, o cigarro. Ele foi pegar o violão no carro pra tocar pra ela. E aí quando ele terminou de tocar, ele olhou pra ela e disse: "Hoje eu vim de cueca branca." E aí os dois se estouraram de rir. Ela disse que ele entendeu na ocasião que o problema tinha sido a cueca pink, mas que ele só revelou que tinha entendido anos depois. Hoje, tanto o Roberto quanto o Márcio, eles são casados com pessoas diferentes, com quem eles já se relacionavam naquela época. As coisas evoluíram, ela não tem mais interesse nele, nem ele nela, e isso aí ficou lá nos anos de solteirice. Mas, e eles se encontram porque vivem na mesma cidade. Os dois se olham e riem da situação e desse segredo cômico que eles guardam, que não é mais segredo porque estamos todos sabendo. É isso, essa foi a história de hoje. Muito bom não terminar a história com pena de ninguém, porque todo mundo adulto, vacinado, dono dos seus quereres e seus desejos. Então deu tudo certo. E é isso, é ótimo quando acontece isso, né? E aí, mande você também sua história. Lembrando, 2 jeitos para mandar. Você pode enviar para o e-mail crônicasdavidaalheia@gmail.com ou, se você preferir áudio, procura por @ulasaraiva no Telegram. Vou pedir que deixe seu feedback sobre o episódio lá no meu Instagram, @ulasaraiva_, na postagem específica do episódio. Acho que eu consegui pegar um ritmo bom de gravação e publicação, mas continuo sem prometer nada. Aperta o follow para seguir esse podcast. Espero que tenham gostado do episódio. Se sim, recomenda aí para os amigos e espalha essa fofocaiada boa para edificar nossa vida. Esse podcast foi escrito, narrado e editado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima!